Senhoras e senhores e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa sessão, preenchida com petições e com projetos associados. Vamos começar pela petição 130/14, da iniciativa do movimento Não é Escola, pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo 2020-2021. E para abrir este debate... Tem a palavra, pelo PSD, a senhora deputada Carla Madureira, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os cerca de 5.500 peticionários do movimento Assim Não é Escola. Mais de um ano depois, chega ao plenário esta petição que, por força do tempo e da evolução positiva da pandemia no nosso país, torna o seu objeto extemporâneo naquilo que se refere ao uso ininterrupto das máscaras e outros condicionantes. O exercício que foi exigido que fizéssemos a todos foi difícil, a uns mais que a outros. Para os profissionais da educação, seguramente foi muitíssimo difícil, nunca será demais reconhecê-lo. Porque lidar com as suas próprias incertezas, por vezes dramas pessoais, lidar com as angústias, com as reticências dos pais, com os avanços e com os recuos das orientações e das normas da DGS, com poucos meios, ao mesmo tempo transmitir segurança, esperança, conferir alguma normalidade ao quotidiano das crianças, prosseguir com a missão da escola. É difícil agir em contextos pandémicos, tão precários e desconexos, tão enredados em múltiplas contradições, que num primeiro momento foi a escolha entre a vida dos mais velhos e a educação das crianças e jovens, e que se veio a constatar ser um falso dilema e que seria possível conciliar os direitos à saúde e à educação. No entanto, convém não esquecermos que Portugal é um dos países da Europa com menos condições para ensino à distância, com cobertura desigual da rede 4G e de fibra, em que muitas famílias com crianças sofrem de pobreza energética e habitacional. Mais de 25% das crianças até aos 12 anos vivem em habitações com deficientes condições, quase 10% das suas famílias não têm capacidade financeira para lhes oferecer uma alimentação saudável. A tónica fundamental desta petição é a do bem-estar das crianças, a importância dos momentos lúdicos e da sua relevância educativa para além da qualidade do clima relacional em que cuidar e educar estão intimamente interligados no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cito a carta aberta pelo direito a brincar em tempo de pandemia, também publicada em setembro de 2020. Vivemos um tempo muito exigente para todos. São muitos os receios e muita a incerteza. Mas para as crianças há ainda o silêncio que estão votados em todas as decisões que têm sido tomadas sobre as suas vidas. Aliás, como demasiadas vezes acontece numa sociedade em que tendencialmente considera que crianças apenas têm direito ao futuro e não ao presente, como cidadã com preocupações, vontades e soluções. De facto, os receios dos adultos às vezes fazem perigar o justo equilíbrio entre o direito ao presente de cada criança e o seu futuro, que, como é óbvio, têm um cronos diferente daquilo que é o dos adultos. Brincar é fundamental para a saúde física e mental da criança, está consagrado no artigo 31º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Em nome do combate às desigualdades, parece que existem umas tentativas para tornar obrigatória a frequência do pré-escolar quando esta é de oferta obrigatória e universal. Mas não nos iludamos, porque aquilo que é fundamental é a criação de oferta do pré-escolar a partir dos 3 anos, sem custos para a família. Não seria mais visado aumentar e qualificar a oferta em vez de a tornar obrigatória? O Governo falhou o seu compromisso com cerca de 10 mil crianças de 3 anos que presentemente não frequentam o pré-escolar porque não têm nenhuma vaga na rede pública e os seus pais não têm dinheiro para suportar os encargos na rede privada. Para muitas famílias, este encargo representa cerca de um quarto do seu rendimento disponível. Promover o acesso generalizado e equitativo a serviços acessíveis e de elevada qualidade de educação pré-escolar e programas de educação e cuidados para a infância, em especial para as crianças mais desfavorecidas, assume-se hoje como indispensável para ultrapassarmos os déficits de conhecimento, de aptidões e competências para vencermos as desigualdades. Larguem a cegueira ideológica, porque as crianças não têm mais tempo a perder. Estabeleçam-se as parcerias necessárias com todos para que, com a rede privada, solidária e, obviamente, a pública, se expanda rapidamente a oferta das vagas necessárias para que confiramos o direito ao presente às nossas crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Maria Joaquina Matos, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo por saudar os responsáveis pela petição número 130 do movimento Assim Não É Escola, na pessoa da sua primeira subscritora, a cidadã Dulce Cruz, e os 5.500 peticionários que a acompanham na apresentação desta proposta para a adaptação das medidas de regresso à escola e, passo a citar, medidas que promovam a saúde integral das nossas crianças pela revisão das orientações da DGS. Pretendem que as diretrizes da Direção-Geral de Saúde para o regresso às aulas sejam aqui debatidas e reformuladas de forma a serem mais adequadas ao bom funcionamento escolar e à vivência das crianças, dizem os peticionários. E relativamente a esta petição e ao seu teor, tenho a dizer o seguinte. O 22º do Governo Constitucional, desde o primeiro momento, atenta à situação decorrente dos efeitos da pandemia e tendo em consideração as orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde em matéria da prevenção e controlo do novo vírus, acompanha de perto as escolas e os docentes, fornecendo orientações e disponibilizando apoio com vista às adaptações necessárias e possíveis em cada contexto educativo. Neste sentido, e ao longo destes três últimos e inesquecíveis anos letivos, o Governo decidiu, com base na avaliação constante da evolução da pandemia, optar pela modalidade do ensino presencial, a par da promoção de uma campanha de testagem e de vacinação do pessoal docente e não docente. Desde março de 2020, que as escolas construíram e implementaram os seus planos de contingência, que têm vindo a atualizar à luz dos princípios da evidência e do conhecimento científico, bem como da evolução das situações da epidemia. Depois de um primeiro conjunto de orientações emitidas para o final do ano letivo de 2019-2020, o Ministério da Educação, em articulação com a DGS, voltou a produzir e a divulgar orientações e, no ano letivo de 2020-2021, foram remetidas às escolas no início de julho. E para o ano letivo que agora está a começar, foram essas mesmas normas remetidas às escolas no mês de agosto. Além destas orientações e do referencial da Direção-Geral de Saúde, o controle de transmissão do Covid-19 em contexto escolar, o Ministério da Educação reforçou o orçamento das escolas para a aquisição de máscaras para os alunos a partir do 5º ano de escolaridade e para todo o pessoal docente e não docente, bem como de equipamentos de proteção individual. A resolução do Conselho de Ministros nº 19, de 13 de março deste ano, definiu a retoma das atividades educativas eletivas em regime presencial nos estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo, do setor social e solidário da educação pré-escolar, do primeiro ciclo do ensino básico, bem como creche, e ainda para as crianças e os alunos que retomaram as atividades educativas eletivas, as atividades de apoio à família, de enriquecimento curricular e de todas as outras atividades de ar livre. Em 5 de abril, retomaram o ensino presencial os estabelecimentos do 2º e 3º ciclo de ensino básico e, por fim, a 19 de abril, chegou a vez do ensino secundário. Esta retoma do ensino presencial foi apoiada por várias medidas do domínio da prevenção e do combate à pandemia, pela salvaguarda da saúde de todos os elementos da comunidade educativa. Com este propósito, fora decidido implementar o processo de testagem em todos os estabelecimentos de ensino e nas respostas sociais de apoio à infância a todos os docentes, não docentes e alunos do secundário, para detecção precoce de casos de infecção, para identificação e isolamento dos seus contactos. Lembro que a campanha de testagem nos estabelecimentos de educação e ensino se iniciou em 20 de janeiro do presente ano, através do desenvolvimento e da articulação do trabalho conjunto da área de governo, da saúde e da educação. Relativamente à vacinação, o governo iniciou este processo em março, com a inoculação de docentes e não docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo. Em abril, procedeu-se ao início da vacinação dos docentes e não docentes dos restantes níveis de ensino. O presente ano letivo iniciou-se com uma taxa de vacinação do pessoal docente e não docente próxima dos 100% e com uma população escolar dos 12 aos 18 anos também com uma taxa de vacinação bastante elevada e sempre a aumentar. Termino dizendo que no arranque deste novo ano letivo, que todos desejamos seja de normalidade, que seja presencial, a manutenção da grande maioria das regras de segurança sanitária, acrescida da realização faseada de rastreios e da campanha de vacinação em curso, permitiu por parte da DGS uma maior flexibilidade nas orientações sobre o isolamento profilático nos contactos de baixo risco, evidenciando que o objetivo maior de garantir a máxima segurança sanitária a todos os elementos da comunidade escolar, mas em simultâneo que se vai avaliando a evolução da doença para a construção de caminhos de maior flexibilidade na vida escolar, pelo que reafirmamos a necessidade de manter as orientações preconizadas pela Direção-Geral de Saúde. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Miguel Arrobas. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por agradecer ao movimento Assim Não É Escola a iniciativa desta petição e a constante preocupação que tem com os nossos alunos diariamente nas escolas, os docentes, os não docentes e até as próprias famílias. Do muito que aprendemos nos últimos meses, é razoável procurar novos pontos de equilíbrio entre proteção e normalidade. É verdade que temos de aprender a conviver socialmente com este vírus e acreditar que os portugueses serão conscienciosos para se protegerem a si e aos outros. E não é com mais imposições, mas com respeito pela sua autonomia, a sua liberdade individual e não com medidas tantas vezes incoerentes e contraditórias. Lembro que no início eram necessárias 2 semanas para achatar a curva, depois 1 mês para recuperar o Serviço Nacional de Saúde, depois precisávamos apenas manter restrições até haver uma vacinação e depois até a imunidade de grupo. Depois de uma fase inicial da pandemia que levou ao confinamento das escolas com aulas à distância, hoje há muito mais conhecimento sobre o vírus e as suas formas de contágio. Como ainda não é absolutamente claro o papel da população mais jovem na propagação e efeitos do Covid-19, consideramos prudente que existam algumas medidas de prevenção, tanto em relação às crianças e jovens, como a todos quantos com elas contactam, docentes, trabalhadores não docentes e famílias. No CDS entendemos que as medidas para a proteção da pandemia têm de ser progressivamente equilibradas com medidas de proteção e promoção dos direitos, quer dos alunos, quer dos seus cuidadores e professores. É nas comunidades e com as comunidades que as escolas devem trabalhar as medidas que assegurem segurança, tranquilidade e confiança aos alunos e às famílias, sem deixar de desenvolver os projetos educativos e pugnar pela qualidade das aprendizagens e do desenvolvimento psicossocial e físico dos alunos. Há que simultaneamente acompanhar eventuais situações de condicionamento e ou desequilíbrio que possam surgir relativamente à saúde mental nas crianças. Tal como afirma a CONFAP, as medidas devem ser consideradas como enquadradoras de um equilíbrio necessário que as escolas e as comunidades podem e devem assumir. Preocupamos muito que o ano letivo tivesse arrancado sem a Direção-Geral de Saúde ter um plano de adaptação de funcionamento das escolas à realidade atual, com grande parte da população estudantil, professores e funcionários já vacinados. Faltou ter um pensamento claro, revertido em normas claras, sobre as quais iriam ser as regras num contexto que é agora muito diferente, em que há uma probabilidade muito menor de vir a sofrer com os efeitos da Covid. Mas qual vai ser a política de testagem? Isso é o que nos preocupa. Definida para o pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. A testagem tem de ser usada com prevenção de eventuais surtos. Quanto às normas